As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Este é mais um fim de semana com urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, com as portas fechadas. Assim será até às 9 da manhã, de segunda-feira, dia 18 de dezembro. Apesar destes evidentes transtornos, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, em nota de esclarecimento, refere que o reforço do trabalho em rede com as equipas hospitalares da região e a coordenação estratégica e planeamento promovidos pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde permite, durante os curtos períodos de contingência, garantir uma estratégia adequada para assegurar à população previsibilidade, segurança e confiança, otimizando os recursos disponíveis. Tenha atenção, antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24-808-24-24-24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários. Em caso de emergência, ligue 112. Tudo aponta para que a chamada fatura da água tenha novo aumento em 2024, neste caso na ordem dos 4,2%. Assim ficou definido pela administração da empresa Tejo Ambiente. O assunto foi analisado pela Câmara de Tomar, à altura em que o Partido Social Democrata optou pela abstenção. Importa recordar que em cerca de ano e meio, esta é a terceira subida de preços, 22% a meio de 2022, 6,7% no início de 2023 e agora, para 2024, estes 4,2%. Ou seja, neste curto período, a população tomarense vê assim esta despesa com água, saneamento e resíduos aumentar em 32,9%. Como referido, o PSD optou pela abstenção. A vereadora Lourdes Ferro Mal defendeu mesmo que os preços fossem congelados face aos tempos que o país atravessa, recordando que está em causa um serviço com problemas.
Embora a justificação seja decorrente do contrato de gestão delegada e do parecer da ERSAR acerca desses aumentos, o que é que poderemos dizer? Poderemos dizer que os preços que já estamos a pagar antes deste aumento e que foram também tiveram um aumento no início deste ano e um aumento extraordinário em junho do ano de 2022, levaram a que os preços dos serviços de fornecimento de água, os preços da água, do saneamento, estão muito elevados quando comparativamente com outras entidades que funcionam até no mesmo distrito. E podemos analisar isso quando comparados com outros preços, onde, por exemplo, no preço da água até 5 metros cúbicos temos um diferencial para mais de 3 cêntimos por metro cúbico, no escalão seguinte de 4 cêntimos, no escalão entre 15 e 25 de 5 cêntimos e mais de 25 metros cúbicos de 4,04 euros. No saneamento não há muita diferença, mas, por exemplo, para consumidores não domésticos, temos valores de discrepância de 50 cêntimos nos metros cúbicos da água. Parece-nos que no contexto em que estamos a viver, com um ano muito difícil em termos de inflação, dos custos da habitação, dos custos decorrentes da vida real das famílias, parece-nos que estes preços deveriam ser congelados em 2024.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que esta subida é abaixo do que era pretendido pela entidade que regula o setor e que o dinheiro tem de vir de algum lado.
Apesar de tudo, a ERSAR, a entidade reguladora do setor, também neste caso das águas e saneamento, propunha um aumento maior do que aquele que efetivamente foi aprovado pela administração da Tejo Ambiente. Cerca de um ponto acima. Portanto, se não estou em erro, a ERSAR propunha 5,2% no caso da água e de 10% no caso dos resíduos, e aquilo que ficou, portanto, são os 4,2%, que, no fundo, estão em linha com aquilo que é a inflação esperada. Ou seja, se os custos aumentam, é óbvio que todo o custo do funcionamento da empresa funciona. Portanto, quer dizer, é o aumento dos trabalhadores, é o aumento dos combustíveis, é o aumento da energia. Portanto, tudo isso tem que ser pago. Se isso fosse congelado, Reparem, o dinheiro vem sempre de algum lado. Portanto, se isso fosse congelado na tarifa, o que é que aconteceria? Eram os municípios que iam colocar essas verbas, como já fazem em algumas tarifas. Eu recordo que, por exemplo, nas tarifas das famílias numerosas ou de outras tarifas sociais, aquilo que é os descontos, chamemos-lhe assim, ou a redução das tarifas, dessas tarifas específicas, é pago depois pelos municípios. Ora, o dinheiro vem sempre, tem que vir sempre de algum lado.
Fatura da água vai subir 4,2% em 2024, no último ano e meio. A Tejo Ambiente aumentou os preços em 32,9%.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar irá manter em 2024 o imposto municipal sobre imóveis nos 0,34%, precisamente o mesmo valor que esteve em vigor no decurso deste ano. Convém ter em atenção algumas reduções, desde logo os 20 euros para famílias com um dependente, 40 euros para agregados com dois dependentes e de 70 euros para quem tem três ou mais dependentes. Tal como no ano passado, os vereadores do Partido Social Democrata optaram por se abster. Tiago Carrão justificou a posição nesta análise ao IMI, referindo que este imposto deveria servir de apoio a famílias e empresas, mas nada disso acontece, lamentou.
Como o Sr. Presidente diz que mantém, e é verdade, mantém aquilo que foi que é a taxa proposta para o IMI, nós manteremos, obviamente, a nossa posição de voto da última vez, que essencialmente se traduz no facto de o IMI, como outras taxas e outros impostos, poder servir, obviamente, como uma primeira instância, como receita para o município, mas poderia servir também como mecanismo de incentivo às pessoas, às empresas, às famílias, e até também poderia servir como mecanismo de penalização para tentar estimular a regeneração urbana. Mas a questão é, nada disso acontece ou é feito precisamente porque andamos há anos à luta aqui, a ver se aparece o regulamento de benefícios fiscais e de apoio ou incentivos ao investimento. Esse regulamento poderia trabalhar e ser aqui realmente pegar no IMI e à semelhança dos outros impostos e fazer dele uma ferramenta de incentivo. Em vez disso, perdemos essa oportunidade porque estamos há dois anos à espera deste regulamento e, portanto, os vereadores do PSD vão abster-se.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou que o IMI é praticamente a única receita que o município tem, ou seja, reforçou, para que a autarquia possa fazer coisas, tem que ter receita.
Mesmo esta pequena redução que temos aqui proposta, ao qual nós não conseguimos, na verdade, apurar um valor exato, mas a perspectiva ou a projeção, digamos assim, que os nossos serviços avaliam em termos de perda de receita é que terá sido na casa dos 300 e tal mil euros, 400 mil euros de receita a menos por esta aparentemente pequena redução. Então, com isto quero dizer, lembrar que o IMI é praticamente quase a única receita que os municípios, ou pelo menos que o município de Tomar tem, e portanto qualquer mexida tem que ter sempre isso em conta, que para fazermos coisas temos de ter receita, e esta é das mais importantes. E depois dizer que, apesar disso, há várias isenções ou reduções possíveis. Primeiro, aquela que todos os cidadãos têm quando adquirem uma casa para habitação. Mas depois, no caso específico de Tomar, lembrar que temos seis áreas de reabilitação urbana, uma delas que abrange praticamente toda a cidade, e portanto, na reabilitação, dentro dessas áreas urbanas, há várias, digamos, regalias possíveis, e uma delas tem precisamente também que ver com, portanto, uma redução no IMI.
IMI, a proposta da Câmara de Tomar para 2024 passa pela manutenção no 0,34%.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar adjudicou a obra relativa ao skatepark a 23 de outubro último, mas a verdade é que cerca de dois meses envolvidos, a intervenção ainda nem começou, isto quando está em causa um prazo de execução de seis meses. O investimento ronda os 148 mil euros, sendo que a construção daquela estrutura foi entregue à empresa Fernando L. Gaspar, sinalização e equipamentos rodoviários. O assunto foi tema em análise na recente reunião da Câmara de Tomar, altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, não deixou de estranhar o sucedido, vaticinando já derrapagem no tempo. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que a obra está agora no tempo da empresa.
Estamos no tempo da empresa, quer dizer, como em qualquer outra situação, os senhores continuam a achar, ou não acham, mas tentam fazer crer que as câmaras podem, eu já usei esta expressão, portanto, vou usar outra vez, apontar uma arma às empresas para as obrigar a trabalhar. A empresa tem um tempo de execução da obra, portanto, está dentro do seu tempo, e na verdade, os municípios não podem obrigar a empresa, olhe, venha lá, a fazer mais rapidamente do que o tempo que está previsto. Portanto, de facto, está adjudicado, a empresa começará dentro do seu plano e assim que entender, de facto, não podemos obrigar de outra forma. E que fique claro, quando se tenta fazer crer que isso é possível, isso não é verdade. A obra está adjudicada e estamos no tempo da empresa. A empresa está dentro da sua total autonomia para começar a obra.
Tiago Carrão disse desconhecer que esta adjudicação tenha sido o tema em recente reunião de Câmara e quis a certeza sobre se este atraso é responsabilidade exclusiva da empresa. O Cristóvão reforçou que nesta fase a Câmara nada pode fazer.
A última vez que falámos sobre isto falou que estavam a ser feitos uns acertos ao projeto com as infraestruturas, que faltavam lá umas coisas, umas arestas por limar. Não se falou em adjudicação da empreitada, mas também depois poderemos confirmar isso facilmente. Agora também, e já agora eu não estava aqui a exigir nada, a minha pergunta era para saber realmente qual era o ponto de situação, nem fiz qualquer comentário sobre a situação, perguntei. O Sr. Presidente é que interpretou logo aqui outras coisas. Mas já agora, só para deixar então bem claro, se bem percebi, este, pronto, pelos vistos não é um atraso, é um terço do tempo que já decorreu da obra, que não faz falta, pelos vistos, mas é exclusivamente da responsabilidade da empresa. Estes dois, praticamente dois meses de seis que já passaram, certo?
Primeiro, olhos nos olhos. Quando diz que não insinuou nada, insinuou. O senhor no skatepark terminou dizendo se esta vai ser outra obra que não sei o que, que não sei o que mais. Portanto, o senhor está, de facto, a insinuar. Portanto, eu volto a dizer, estamos no tempo da empresa. A partir do momento em que a obra está adjudicada, compete à empresa fazer o seu plano. Quando termina o prazo, aí o município ou os municípios já podem eventualmente fazer qualquer coisa. Até o prazo estar a decorrer, estamos no tempo da empresa.
Skate Park, a obra está adjudicada desde 23 de outubro último, mas a verdade é que ainda não começou. Recorde-se, está em causa um investimento de 148 mil euros. É já a partir de janeiro que a Câmara de Tomar irá assumir as competências na área da saúde, o que equivale por dizer que terá responsabilidades em torno dos assistentes administrativos e ainda nas despesas inerentes à manutenção dos edifícios onde funcionam as diversas extensões de saúde do Conselho. Em troca, o Estado irá transferir uma verba aproximada aos 500 mil euros por ano. Em recente reunião extraordinária, foi analisada e votada a ratificação desse auto de transferência, ainda que há pelo menos uma dúvida por esclarecer. Um dos funcionários que entrará para os quadros da Câmara, precisamente um motorista, recebe um complemento destinado à lavagem de carros. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, deixa claro que este subsídio não tem enquadramento na administração local e coloca mesmo em causa se será um direito.
Desde logo uma questão muito concreta, em particular, que na verdade ainda não foi resolvida, que é de que há um dos funcionários que é suposto transferir para o município que recebe um suplemento que, no nosso entendimento e no entendimento dos nossos serviços de recursos humanos, nós não temos condições legais para pagar. Isso até ao momento nunca foi ainda esclarecido, como é que procederíamos. Eventualmente, a publicação em Diário da República, porque esta lista nominal de funcionários, a par do que aconteceu com a educação, vai ter que sair em Diário da República e, eventualmente, isso tornará claro. Estamos a falar de um turista que recebe um subsídio de lavagem de carro. Ora, isto na administração local não existe. Mas também é verdade, por outro lado, que, à partida, o município, o trabalhador, aliás, não pode perder o direito quando é transferido, neste caso, portanto, de um organismo para outro. Embora, por outro lado, há dúvida até que ponto esse subsídio é ou não direito. Portanto, há aqui realmente várias questões, isso tem sido colocado, é verdade que até o momento isso não foi esclarecido.
Como referido, já a partir de janeiro a Câmara irá assumir várias responsabilidades, entre as quais novas assistentes operacionais. Na área da saúde, recordou Hugo Cristóvão, a ampliação da Unidade de Saúde Familiar da Navância irá mesmo concretizar-se.
Mas, chegados a este ponto, por um lado, entendemos que deveria ser, pronto, a questão da ratificação deveria ser resolvida, e até porque é suposto que a partir de janeiro o município, queira ou não queira, mas enfim, temos que ter também assumir aqui a responsabilidade perante a matéria, mesmo que tendo aqui algumas dúvidas, é suposto passarmos a assumir não só os salários destes 9 assistentes operacionais, como já era referido há pouco, também, desde logo um conjunto de outras responsabilidades relativas às infraestruturas, portanto, nomeadamente às extensões de saúde, como seja o pagamento, em alguns casos existe pagamento de rendas, portanto, é preciso, temos que assumir essa responsabilidade, assim como das despesas correntes, da água, da luz, de tudo o resto, e depois, naturalmente, preparar, portanto, intervenções em alguns dos espaços, e lembro à cabeça que se está a trabalhar num projeto, digamos, o de maior monta, pelo menos para já, num projeto para ampliação da Unidade de Saúde Familiar de Navância. Ora, tudo isto só pode acontecer se efetivamente nós assumirmos, portanto, este auto de transferência, que, recordo, prevê uma transferência regular, naturalmente atualizável anualmente com os termos de inflação, portanto, mas para este que se tivesse sido este ano, em 2023, seria de 476 mil euros, portanto, enfim, próximo de 1 milhão de euros anual. Para o ano já será um pouco superior a este valor, portanto, com o valor da inflação, portanto, dos tais 476 mil euros, 447 euros.
Já a partir de janeiro, a Câmara de Tomar se irá assumir as competências na área da saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 43 anos em flagrante delito, fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores. A detenção foi o culminar de investigação, que decorria há cerca de um ano, tendo resultado da busca domiciliária efetuada, a localização e apreensão em dispositivos informáticos, computadores, discos externos e telemóvel de milhares de ficheiros multimédia, retratando atos sexuais e poses sexualizadas envolvendo crianças menores de 12 anos. As diligências periciais preliminares em ambiente digital permitiram a extração de conteúdos que confirmaram o crime imputado, sendo de imediato detido em flagrante delito, impondo-se prosseguir com as perícias para cabal conhecimento da dimensão da atividade ilícita do suspeito. O detido irá ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação da adequada medida de coação.
Rádio R, informação.
O União de Tomar joga neste domingo nos Açores, precisamente no Reduto do Rabo de Peixe. A jogo a contar para a 14ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. A equipa navantina, atual lanterna vermelha da competição, só pode pensar na vitória, sob pena de fechar o ano numa situação de veras delicada no que à manutenção diz respeito. A Arte fará o relato, este embate, a partir das 16 horas, é mais uma edição de tarde desportiva. Não perca. Registro então para os jogos que irão compor esta jornada 14, Fontinhas Sertanense, Cernache União de Santarém, Gouveia Marinhense, Benfica de Castelo Branco Peniche, Lusitânia dos Açores Alverca B, Rabo de Peixe União de Tomar e União 1919-1 Mortágua 1. Este jogo já foi realizado. Recordar a tabela classificativa: na frente Alverca B, 23 pontos, segundo Lusitânia dos Açores com 20, terceiro Benfica de Castelo Branco com 19, quartos União de Santarém, Marinhense, Sertanense e União 1919 com 18, oitavo Peniche com 17, 7, nonos Gouveia e Mortágua com 14, 11º Fontinhas, Cernache e Rabo de Peixe com 13, 14º União de Tomar com 10 pontos. E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.